Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, que preside essa sessão, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Eu quero aproveitar a sessão de hoje para apresentar uma reflexão a mais a respeito do tema que tem sido priorizado esta semana, que é exatamente a condição da mulher na sociedade brasileira e os importantes passos que foram dados no sentido de conquistas importantes, espaços de poder ocupado, mas também os desafios que temos pela frente. O senador Aloysio Nunes disse que não faria essa homenagem hoje, participaria de um ato em São Paulo, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o que ele chamou de indústria da falência no governo brasileiro, apontando números relacionados ao BNDES, à Petrobras e a outras empresas estatais, e apontando o que, na sua reflexão, traduz um fracasso do governo brasileiro. A democracia, ela tem essa vantagem, porque ela permite que diferentes pontos de vista sejam apresentados em relação ao mesmo assunto, porque todo ponto de vista nada mais é do que a vista a partir de um ponto. E se o PSDB do líder Aloysio Nunes Ferreira vê o Brasil hoje como uma indústria da falência, nós, pelo contrário, do Partido dos Trabalhadores e partidos aliados do presidente Lula, da presidenta Dilma, temos mostrado com muita consistência que o Brasil dos últimos 10 anos está muito melhor do que o Brasil deixado por Fernando Henrique Cardoso quando do término dos seus 8 anos de mandato. Num comparativo que a gente sempre faz entre os dois governos, o governo do PSDB e o governo do PT, o governo do PT produziu infinitamente mais resultados. E sobre esse assunto, senador Paim, estarei aqui na segunda-feira e quero aprofundar esse debate, porque é muito importante que a sociedade, de maneira serena, de maneira tranquila, possa ouvir argumentos diferenciados e fazer o comparativo dos números, porque nada mais eloquente, nada mais claro do que fazer um comparativo dos números. O que foi conseguido ao longo dos 8 anos do governo do Fernando Henrique e o que foi conseguido ao longo dos 10 anos dos governos de Lula e Dilma. E eu não tenho a menor dúvida de que os números são amplamente favoráveis aos governos de Lula e Dilma. Tanto é que os índices de aprovação, tanto de Lula quanto de Dilma, superaram todos os recordes. E a gente está vivendo um momento de grande respeitabilidade do governo da presidenta Dilma no Plano Nacional. E mais, Paim, eu posso citar aqui apenas um número como comparativo. O crescimento econômico a partir do PIB do governo brasileiro entre 2006 e 2011 foi de 5,1%, o crescimento médio. Mas as conquistas sociais geradas por esse crescimento são comparáveis a de um país que teve um crescimento de 13%. Ou seja, o Brasil, no período de Lula e no período de Dilma, ele cresceu com distribuição de renda, e isso fez toda a diferença. Tirou milhares e milhares de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, que estavam impossibilitadas de participar do mercado, pessoas que estavam excluídas, que eram anônimas, que não tinham sequer uma identidade. E o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, olhou para essas pessoas e continua olhando, Porque o objetivo, até o final do governo da presidenta Dilma, é a gente ter a erradicação da miséria e da fome, da pobreza absoluta. Isso é um alvo que é muito, infinitamente mais importante do que ter um PIB muito elevado sem distribuição de renda. Quando se faz aquela comparação entre os países ascendentes, comparando o Brasil com a China, com a Índia, com a Rússia, esses países tiveram crescimento econômico de PIB maior do que o Brasil, mas não tiveram a distribuição de renda e a preocupação de políticas sociais que teve o Brasil. E isso faz toda a diferença. Então, a gente vai poder fazer esse debate, porque é um debate muito importante, interessante. Eu acho que esse debate é um debate ideológico, é um debate que mostra qual é a prioridade do governo Lula, do governo da presidenta Dilma, e qual foi a prioridade dos governos do PSDB. Hoje, a Petrobras é criticada por ter reduzido o seu lucro de 33 bilhões de reais em 2011 para 21 bilhões de reais em 2012. Veja só que teve uma redução do lucro. Não é uma empresa deficitária, pelo contrário, a Petrobras é um orgulho nacional, é o patrimônio nacional de maior vulto e certamente vai continuar sendo essa referência positiva para o povo brasileiro. E o PSDB critica a diminuição do lucro. Mas veja só que no governo de Fernando Henrique, Petrobras e outras empresas nacionais estavam ameaçadas de privatização. O governo Tucano foi caracterizado pela privataria, tanto é que surgiu o livro A Privataria Tucana, que traduz todo o esforço empreendido no sentido de privatizar as empresas, porque não se tinha preocupação social. E hoje, graças a Petrobras ser um patrimônio nacional, é que a gente tem gasolina subsidiada para todo o povo brasileiro. Imagine só se fosse uma empresa privatizada, voltada só para o lucro, quanto um cidadão brasileiro estaria pagando hoje por um litro de gasolina. Então, senador Paim, eu faço essa introdução exatamente para deixar claro que não tem afirmação das lideranças do PSDB aqui nessa casa que não tenha resposta dos integrantes da bancada do Partido dos Trabalhadores, dos integrantes da base aliada da presidenta Dilma aqui nessa casa. Mas a minha intenção central, o objetivo pelo qual nós estamos aqui hoje realmente é prestar essa homenagem às mulheres, e é a isso que eu pretendo me dedicar a partir de agora, pedindo licença a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV Senado, estão nos ouvindo pela Rádio Senado, para fazer um pronunciamento que é a continuidade de uma reflexão que temos feito ao longo desta semana, que é uma semana dedicada às mulheres. Então, senador Paim,
Aníbal Diniz, me permita, antes que Vossa Excelência entre no tema, eu fiz uma parte ao senador Aloysio Nunes, porque eu sempre tive o BNDES, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, como os bancos que impulsionam a economia e têm responsabilidade social. E fiquei preocupado com a série de números e dados que ele levantou, tanto que disse que percebi que não era correto, bilhões, ele reconheceu que eram milhões. E por isso tive cuidado, até comuniquei com a Vossa Excelência, de pedir o pronunciamento, solicitar ao BNDES, que pretendo fazer um pronunciamento na segunda-feira, dando o escopo, a realidade do BNDES, pela responsabilidade que nós temos com esse banco. Todo mundo sabe, no momento da grande crise europeia, foi BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que lá fora ela é dito, o Brasil acertou por esses bancos não terem sido privatizados. Quero só cumprimentar a Vossa Excelência e faço questão de ouvir agora o seu pronunciamento sobre o 8 de março.
Obrigado, senador Paim. Nesta semana dedicada às mulheres, o momento é mais que oportuno para uma reflexão sobre a condição da mulher no Brasil e no mundo atual. Cabe uma reflexão sobre as conquistas empreendidas pelas mulheres desde o longínquo 8 de março de 1857, quando mais de uma centena delas foram queimadas numa fábrica de tecido de Nova York. Vivemos novos tempos, com mais participação da mulher na política, nas empresas, no mundo do trabalho, no judiciário, mas ainda temos que conviver com a triste realidade do aumento da violência contra as mulheres. Infelizmente, ainda neste ano de 2013, depois de toda a revolução sexual, das lutas feministas, da entrada de milhões de mulheres no mercado de trabalho, ainda não temos a tão sonhada igualdade de gênero. A condição das mulheres, principalmente no trabalho, ainda é bastante desigual quando comparada à condição dos homens. E a pergunta é simples. Se o trabalho é o mesmo, por que o salário pago aos homens é maior do que aquele pago às mulheres? Se a atribuição for a mesma, o salário deve ser igual. Senador Paim, no seu pronunciamento, Vossa Excelência fez menção às matérias que estão em tramitação aqui na Casa. Ontem mesmo, eu reafirmei aqui o compromisso assumido pela senadora Lídice da Mata, que é a relatora da PEC das domésticas, de que nesse mês de março nós, senadores, vamos aprovar aqui no Senado a PEC das domésticas para garantir condição de salário igual e as conquistas que são extensivas aos trabalhadores de outras categorias também serão usufruídas pelas empregadas domésticas a partir da aprovação dessa lei. E outras matérias que tratam do tratamento igual aos trabalhadores também estaremos somando esforços, principalmente sendo pautado por Vossa Excelência, senador Paim, que é a pessoa deste Senado que mais conhece da relação social do trabalho e que tem um acúmulo que nos ajuda, nos guia, nos dá orientação, e certamente que vamos trabalhar contigo em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui no Senado Federal. O último censo demográfico do IBGE, de 2010, constatou que o rendimento médio mensal das mulheres com carteira profissional assinada é de 30% inferior ao rendimento dos homens com a mesma idade e mesmo nível de formação. Essa é uma realidade que precisa mudar, porque as diferenças entre homens e mulheres denunciados, entre outras coisas, pela remuneração desigual, têm repercussões para além da vida individual de uma mulher e de sua família, com reflexo direto no conjunto da sociedade. No Brasil e em diversos países da América Latina, as mulheres continuam tendo menor participação nas atividades econômicas e maior participação no trabalho informal e entre a população desempregada. As consequências dessa situação são enormes. Pesquisa realizada por uma instituição ligada ao PNUD, o Programa Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em parceria com o governo brasileiro, aponta a desigualdade salarial entre homens e mulheres como uma das causas determinantes da pobreza na América Latina. De acordo com este trabalho, se os dois gêneros tivessem salários equilibrados, a proporção de pobres no Brasil cairia em cerca de 20%. Como afirmou em artigo recente o ex-ministro da Fazenda da Colômbia, o economista Botero Montoya, ao tratar das conclusões do simpósio sobre mercados emergentes da Universidade de Oxford em 2013, a igualdade de gênero é parte essencial da modernidade. Repito essa frase: a igualdade de gênero é parte essencial da modernidade. Para ele, aspectos da problemática do desenvolvimento têm estreita relação com a consolidação dos direitos da mulher e o avanço em direção à igualdade de gênero. É o caso de objetivos como melhor distribuição de renda, equidade social, ampla disponibilidade de serviços de saúde, de educação, redução das taxas de mortalidade materno-infantil, busca de pleno emprego e a melhoria dos índices que medem o nível de bem-estar da população. As desigualdades de gênero são mais preocupantes quando sabemos que é cada vez maior o número de mulheres que assumem o papel de chefe da família. De acordo com a síntese de indicadores sociais divulgada pelo IBGE ao final do ano passado, a proporção de famílias chefiadas por mulheres cresceu mais do que 4 vezes nos últimos 10 anos. Entre casais que possuem filhos, o índice de autoridade feminina subiu de 3,4% para 18,4% do total. Mas o índice cresceu muito também entre casais sem filhos, passou de 4,3% para 18,3%. Em 1996, 20,81% dos lares brasileiros tinham uma mulher como chefe. No censo realizado em 2000, a percentagem subiu para 26,55%.